Você está ouvindo o Kitnet HQ, o seu programa de quadrinhos na Rádio Cultura de Curitiba.
Tudo bom, pessoal?
Fazer perguntas?
Como a gente faz com o microfone?
Não chega o microfone?
Acho que não, né? Desse. Senão grita. É, melhor gritar. Melhor gritar. Qualquer coisa o Marcelo repete a pergunta.
Então, Marcelo, entre as barbaridades da escravidão, né, uma das maiores perversidades é separar as famílias. Então, eu li o livro, eu acho que isso é uma coisa central no livro, que já está nas cartas dela, né, que ela quer mandar o marido, que estão separados, para juntar. E o livro começa, né, com o sonho dela, que vai prometer para uma divindade africana assim, que ela vai voltar para casa. Então eu queria saber mais sobre essa divindade. Ela é real? Não, ela existe no imaginário?
Sim, essa máscara é uma máscara de origem ali em Angola, Congo. Inclusive, quando eu estive, agora me foge o nome exato dela, mas quando eu passei, realizei algumas exposições dos livros em 2019, em Maputo, Moçambique, e Angola também, em Luanda. E aí eu lembro que eu fui no museu lá, que inclusive falava também sobre escravidão, no sul de Luanda, e foi uma experiência muito incrível, assim. E um dos objetos que estava sendo exposto lá, não era nesse museu da escravidão, mas era no outro em Luanda, era uma máscara dessa. Então é uma máscara utilizada por alguns grupos ali de Luanda, era utilizada, não é, nesses rituais de iniciação. E a Teodora, nas cartas dela, em determinado momento, ela fala da necessidade dela de cumprir a sua promessa, que era de voltar para sua terra, lá na região de Angola e do Congo, e de cumprir a promessa que ela tinha feito para uma velha conga. Uhum. Entendeu? Ela fala disso na carta, não é? Então, provavelmente alguma figura ali que, dentro da trajetória dela, quando mais nova, era muito importante, em que ela tinha alguma relação, e ela chegou a fazer uma promessa para ela de retorno. Ela fala também da rainha, que seria uma espécie de uma santa que vive no mar, não é? Provavelmente Nossa Senhora. Então, essa mistura de imagens rendeu para que eu fizesse isso, vamos dizer assim, na forma dessa máscara, dessa escultura, entendeu? É algo interessante para pensar, é claro que isso está ligado à sua origem, quanto naquela região, todas as tradições, não é, a qual ela pertencia, se seria de origem do Kikongo ou de outras etnias ali da região de Angola, onde antigamente tinham reinos que pagavam tributo, não é, a outros reinos que eram do Congo, que eram os principais, né? Angola seria um local onde tinha reinos menores, não é, nesse contexto todo. Você já tinha, isso é interessante pensar, né? O livro traz um pouco disso. Porque em determinado momento aparece a Igreja Nossa Senhora do Rosário, dos Homens Pretos, que era uma igreja, uma irmandade que tinha em diversos locais do Brasil. E aí eu fui estudar mais sobre isso e fiquei sabendo que essa irmandades de homens negros, né, e mulheres negras no Brasil colonial, e mesmo em Portugal, é muito antiga. É desde final de 1400, começo de 1500, já tinham essas irmandades acontecendo ali em Angola e depois lá em Portugal. E depois isso vem aqui para o Brasil. Então, eram grupos, não é, negros já, vamos dizer assim, cristianizados, já tinham essa crença, não é? Mas, muitas vezes, isso misturado com as suas crenças locais e originais africanas, entendeu? e muitas vezes já fazendo esse culto, mesmo sendo às vezes de um santo católico, de uma forma totalmente africanizada, que é a experiência que nós temos aqui no Brasil, por exemplo, da Congada, Moçambique e várias outras coisas que acontecem no Brasil afora. Quando eu estava no Museu Afro-Brasil, eu lembro, lá tinha um núcleo que falava sobre isso, festas, né? O museu foi criado pelo Emmanuel Araújo, que é uma figura incrível. E aí eu ficava pensando, nossa, que complexo, né? Não entendi aquele núcleo de festas ali, católicas e etc e tal. E depois, com o tempo, lendo, eu fui ver, meu, é porque não é mais algo simplesmente católico, entendeu? É algo que a forma já se alterou totalmente e o culto se transformou outro. É um culto africanizado totalmente, entendeu? É uma outra experiência, uma outra forma de culto, mesmo sendo de um santo. Mas é a partir de uma forma, de um entendimento dentro de uma tradição fortemente africana e misturada também com várias outras narrativas.
Sincretismo, né?
É.
Não sei se foi a tua intenção por reunir essa família num livro, numa obra. Para mim ficou isso. Porque, digamos, os escravos iam todos separados, daí iam trabalhar tudo, ficavam num galpão.
É, algo interessante para pensar. É, no, a questão da família escrava dentro da história é algo muito discutido sobre as possibilidades, né, e mesmo a complexidade disso. Alguns dizem que, alguns historiadores falam que isso era parte do sistema, os senhores queriam isso, não é? E servia para a manutenção da escravidão, enquanto outros dizem que não. E, de fato, a gente tem, inclusive, alguns casos de revoltas, inclusive aqui próximo, em Castro.
Uhum. Castro é bem perto daqui.
É, não é? É? Teve uma revolta de escravos ali, escravizados, por volta de 1840 e 50, que envolvia principalmente escravizados de uma mesma família. Então isso mostra que a família, às vezes, era uma potência também de você se juntar e se mover contra determinado tipo de violência, entende? E era uma demanda, uma coisa que a gente tem que pensar também. Brasil, século XIX, escravidão. Claro, você tinha uma demanda forte desses escravizados pela alforria, sim. Mas, além disso, você tinha outras formas de se opor, de certo modo, a esse sistema, mesmo não sendo a alforria, que poderia ser um fim mais difícil, vamos dizer assim. Então, existiam as pequenas fugas, às vezes escravizados que fugiam para participar de uma festa lá dos parentes e depois voltavam, entendeu? Às vezes com o auxílio de alguém, não é, para que não fosse muito além, castigado. É, existiam as irmandades, que trabalhavam de certo modo dentro do sistema, mas permitia que aqueles escravizados pertencessem a um grupo e fossem enterrados dentro da irmandade, dentro da igreja, o que não era permitido dentro das igrejas brancas, de população branca, né, que frequentavam. É, existiam as pessoas que juntavam dinheiro para conseguir a sua alforria, ou que negociavam também melhores formas de vida com os seus escravizadores. Isso tendo tempo para, por exemplo, cultivar uma horta para vender as suas coisas ou para manutenção da família. Enfim, existem várias pequenas nuances quando a gente pensa em escravidão, principalmente nesse período, em estratégias de obter alforria ou de, pelo menos, conseguir melhores condições de vida. E dentro disso, quando eles tinham família, algo muito importante é se manter, claro, junto. Separar seria a pior coisa, entendeu? Separar um escravizado e mandar para um local distante, onde não teria acesso, ou para uma fazenda no interior, onde era ainda pior, não é, a situação, seria algo mortal para muitos deles, né? Isso é um exercício também de imaginar um pouco aquele período.
Sem quebrar nada.
Tudo bem, Marcelo?
Joia.
A gente sabe que você publicou os últimos pela Veneta, sabe da fama de desafiar o leitor que você tem, o Rogério está acreditado como editor, e não acredito que ele seja uma pessoa que muito intromissiva em seus roteiros e algo do gênero. A minha pergunta, na verdade eu tenho duas, mas a primeira é: até onde um editor ou uma editora poderia ir interferindo, entre aspas, numa obra do Marcelo, que tem uma pesquisa tão robusta por trás, né? E, eu ouso dizer impecável, pelo menos do ponto de vista de onde eu estou. E a segunda é: você mencionou que tinha um vínculo com o rap, o pessoal do grafite. Claramente aqui a gente tem um picho reto. Queria saber qual que é o seu vínculo com o grafite, se você já praticou.
Uau. Posso falar aqui que eu já pichei e tal?
Já escreveu, não, tô brincando.
Corta, corta essa parte. Quando eu era moleque, né, cheguei a fazer alguns grafites, sim. E eu estudei num colégio onde tinha muitos grafiteiros. Então tinha uma tradição do grafite muito forte. O colégio todo, o Carlos de Campos, lá no Brás, em São Paulo, era todo grafitado. E por lá tinha passado muita gente boa, assim. O Honesto, o Espeto, Gêmeos e um monte de gente. Então, você tem uma ideia, quando eu entrei, eu era um novato, não é? Mas ia pra aula, etc e tal, mas tinha uma cultura de desenhar nas mesas do pátio, assim, a galera esquecia da aula e ficava lá desenhando. E aí, eu lembro que no ano que eu entrei, eu vi ainda os Gêmeos e outra galera desenhando, assim, no pátio e tal. E a escola tinha vários grafites deles também. Então era uma cultura muito forte isso, naquele período, final da década de 90. E eu cheguei a fazer alguns grafites também, junto com alguns colegas, mas logo depois acabei focando mais nos quadrinhos. Cheguei a fazer alguns grafites com o Pato e outras pessoas lá. Mas enfim, tinha um vínculo muito forte com quem fazia grafite, pichação, as tags. Mas eu tinha um problema muito grande também, que é... eu tenho uma dificuldade muito grande no desenho de letras, entendeu? Naquela época era terrível desenhando letras, né? E a galera detonava, assim, desenhava letra com um traço, em 10 segundos fazia um grafite. E eu ficava sofrendo desenhando letras, era melhor desenhar outras coisas, né? Então acho que isso modificou também aí pros quadrinhos.
Mas hoje... o chuteta aqui tá bala, viu?
Ah, valeu. Obrigado.
E a pergunta do Rogério, se ele se...
Sim, Rogério, eu acho que o diálogo com o editor é muito importante, muito relevante, e tem que ser um diálogo com o editor que você acredita, que você confia. Eu acompanho o trabalho do Rogério desde a Animal, depois passando pela Conrad. A trajetória do Rogério publicando quadrinhos no Brasil, ela influenciou toda uma geração, entendeu? Grande parte da galera hoje que conhece um pouco de mangá e vários outros artistas na Europa, Estados Unidos, dessa cena mais underground e diferenciada e, vamos dizer assim, mais instigante dos quadrinhos, meu, grande parte disso passou pelo Rogério. É incrível. Então, quando a gente começou a conversar e pensar na publicação primeiro do Kombi, eu já sabia que ele tinha um olhar especial para os quadrinhos. Entende? Então, poucas vezes ele acaba interferindo na narrativa, muitas vezes é com dicas ótimas, que geralmente eu aceito. E no caso do Mukanda Teodora, assim como também do Angola Janga, ele foi essencial também para desenvolver o pós-fácil, para pensar o pós-fácil. Ele ajudou muito a escrever a cronologia junto com a Silvana Gerra, não é? Eu tinha passado algumas indicações, ó, é importante ter uma cronologia, dei ali os passos iniciais do que precisava ter sobre essa história de São Paulo, é importante ter essas fotos, o texto da Cristina, claro, e as cartas da Teodora, e quem conseguiu aprofundar nisso, desenvolver, foi em grande parte a Silvana e o Rogério. Então, ele foi incrível nesse quesito.
Obrigado.
Eu morei jovem em Maputo vários anos, né? E me fica uma... Eu ainda não li o teu livro, e me fica uma questão assim: como é que tu vê a Teodora ela ainda é africana ou ela já tem uma certa, já é brasileira? Como é que é essa transição de dois mundos, né? Ou três, né? Sendo assim, ela foi colocada na escravidão, então ela não só estava na África, depois está num Brasil, né, ideal, que é o dos brancos, passa pela escravidão. É, como é que vem? Eu me lembro quando eu morei em Moçambique, a gente dizia assim, os moçambicanos falam português, ah, que bom, né? Aí, mas não, assim que ele vai para a esquina e ele encontrou um amigo, ele já está falando o seu idioma de nação,
nativo,
né?
Uhum, nativo.
Original, tem 13 nações, né?
Uhum.
12, né? Os índios reclamavam que tinham sido divididos ao norte, né? O alemão passou lá e o inglês passaram no Teodolito, né? Daqui para cá é português, lá para cá é alemão ou inglês, né? Separando famílias, separando civilizações inteiras, né?
Sim.
Como é que se dá para perceber nas cartas essa dualidade dela já estando há tantos anos no Brasil, né? Talvez desde jovem no Brasil. E adquirindo, né? Adquiriu o idioma português.
Uhum.
E saiu de um outro idioma. Como é que tu vê essa...
Olha, a experiência da Teodora é uma mulher negra passando por uma experiência violenta do Atlântico, da escravidão. Acho que é difícil a gente falar em identidades de uma forma... A gente sabe, não é algo fixo, entendeu? Então, ela não é mais africana apenas. Ela é algo, uma pessoa que passou por essa experiência do Atlântico. E a gente só consegue entendê-la a partir disso, né? Agora, é interessante observar. A Teodora é uma pessoa, mulher negra, que passa por essa experiência terrível, provavelmente jovem, chega aqui no Brasil, chega em São Paulo... Provavelmente, talvez tenha vivenciado no interior, nas fazendas de café, porque em 1800 e... no começo de 1800 até 1850, por aí, o grande motor da escravidão no Brasil é São Paulo, é o interior de São Paulo. A questão da escravidão já não funcionava mais tanto em algumas regiões, mas o interior de São Paulo era um grande forno humano que movia, de certo modo, assim, economicamente, não é? A escravidão, e não é à toa que é um local tão conservador, né? Então, a experiência da Teodora, eu penso que só pode ser compreendida a partir dessa mescla, dessa junção de várias identidades que vão acontecer por meio dessa travessia do Atlântico. Então ela já não é mais tão africana, até porque provavelmente vivia no Brasil aí há pelo menos 40 anos. Mas, por outro lado, ela é uma pessoa que, estando no Brasil, aí a gente vê isso pelas cartas, tinha memórias muito vívidas sobre a sua experiência africana. E ela carrega isso consigo. Eu acho que algo muito relevante para a gente pensar em escravidão é que a gente está lidando com uma forma de poder de um grupo se impondo em relação a outro, não é? Em grande parte grupos de origem europeia que se impuseram e escravizaram outros povos, não é? E a escravidão, essa forma de imposição, ela é extremamente violenta. E quando a gente fala de poder, a gente fala de um poder direto, que é um poder sobre os corpos, de castigar, de prender, de punir. Mas a gente fala também de um poder simbólico, que é dizer o que está certo ou errado. Mas a gente fala também de um poder que é de impor o silêncio. E a experiência da colonização, para grande parte dos povos, passa por isso, a violência do silêncio. A violência de não poder falar do seu passado, das suas histórias, porque isso não é relevante, isso não interessa mais, entendeu? Tem muitas narrativas que falam disso, né? Essa imposição do silêncio e do vazio também é algo extremamente relevante para a gente pensar no que é também essa branquitude no passado e hoje. É dizer que, olha, nós estamos no centro, não é? Europeus e descendentes e tal. E a gente chega aqui no Brasil num espaço que é o espaço que eles determinam que é agora o vazio. Não existem mais culturas indígenas, os africanos também não têm experiência, não têm história, e por isso eles são dominados, porque não há nada aqui, é nós que trazemos o conhecimento, entendeu? Então, esse livro e a história da Teodora, de certo modo, é uma luta contra esse silenciamento e esse vazio imposto, entendeu? Pensando que, sim, há uma história, há uma cultura e há saberes, não é? A serem aprendidos.
Você está ouvindo Kitnet HQ na Rádio Cultura de Curitiba.